Vai começar o programa mais amado pelas nossas mães, mais odiado pelos nossos vizinhos, não recomendado para menores de 1,35m. Também não é recomendado em caso de suspeita de dengue. Estou falando do Nerd Unicast. Patrocínio
Motel Pegasus Fantasy. Seus desejos a realizar? Vem aqui elevar o cosmo do seu coração nas nossas 12 suítes temáticas. Aproveite cada uma delas de acordo com seu signo. It all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time I tried so hard.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltando agora, depois de 3 anos de paralisação, estamos de volta com o nosso programa Unicast. E dessa vez eu vou começar com minha frasezinha, que é: Tucuruvi chegou, o som do tambor vai ecoar, vai conquistar o meu coração em São Luís do Maranhão. E é com essa frase ridícula que eu vou apresentar aqui mais 2 membros. Estamos aqui com o nosso amigo Yuri.
Meu nome é Yuri. Minha terra tem Palmeiras, onde canto Parque Sabiá, Parque Sabiá. Mora no meu coração. SFC, SFC. Moras no meu coração. No Parque Sabiá, no Parque Sabiá. Tu és o grande campeão. Pra
quem não sabe, não tem a menor ideia de, não entendeu essa piada, Parque do Sabiá é o bairro onde mora esse maluco do Yuri. E lá tem um time de futebol amador, né, Yuri? Que até no hino diz: o futebol amador é nossa sina.
Pode ver.
E além desse maluco, Yuri está de volta depois de noites de trabalho, dando prazer a muitas senhorinhas aí pelo mundo. Moreno alto, bonito e sensual. Fernando Neto!
Que isso, cara. Meu nome é Fernando. Eu tenho que dizer que eu amo minha cidade e que ela é uma ilha.
Eu explico
São
isso?
Luís é uma ilha. Não, que isso, deixa quieto.
Eu pensei que ia dizer, ah, eu amo Fortaleza. Fortaleza é terra. Estamos aqui com Yuri, de Brasília, Fernando, de Fortaleza, e eu, o único Ludo Vicente dessa bagaça, que vamos falar um pouco mais sobre a história, a linda, linda história da Ilha do Amor, São Luís do Mará. Fiquem
eu,
agora
eu achava
com a nossa...
que era de Beckmão, cara.
Hein?
Eu achava que era de Beckmão.
Ah, é verdade, eu tenho sangue de Beckmão, sangue de Mirinzal, sangue quilombola.
Japonês.
Ah, é?
É, eu tenho sangue quilombola. Tu não vê pela cor da minha pele que eu sou quilombola, doido? Tá, esse de piada não pode entrar,
pois
né?
É.
Enfim, então fiquem agora com a nossa leitura de e-mails. E a gente segue tocada a reggae, yo, 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 yo. Deus te conserve regado a
eu sou o Jaime, o carteiro, assim, eu sou o Dona Mandávio.
Estamos de volta agora com a nossa leitura de e-mails e comentários, já que e-mails a gente quase não recebe, né? A gente começou a apelar pros comentários, pra coisa que ninguém falou pra gente na rua, a gente tava anotando.
Tem que considerar.
E aí, gostou, gostou. Aí a gente ficou anotando e se chamou de leitura de e-mails e comentários. Se você quer saber como mandar um e-mail pra gente, é só mandar para... Pra onde mesmo, Fernando?
unicast5.0@gmail.com.
Exatamente, garoto. Mas aí, eu não tenho Gmail, eu não tenho como mandar e-mail, eu não gosto, é muito chato. Você pode também comentar no nosso blog, que é o esquadra1classeb@... Exatamente. É esse mesmo, é isso aí. esquadra1classeb.blogspot.com. Ou então, curte a gente no Facebook, pelo amor de Deus. E lá também a gente vai ler alguns comentários de pessoas, só os interessantes que as pessoas botam lá pra gente, beleza? Então agora a gente vai começar, depois de mandarem mensagens há 3 anos atrás, a gente vai começar a ler o que eles mandaram.
Nunca é tarde, nunca é tarde.
Nunca é tarde, nunca é tarde. É o correio meio que sempre atrasa essa porcaria.
Teve gente que mandou e-mail dizendo que era aluno de curso, o cara se formou e ele não leu o e-mail dele.
É, sacanagem, sacanagem. Tem gente aqui que mandou e-mail e no tempo era homem, mas agora fez uma operação, né? Infelizmente, já mudou, tem que chamar de outro nome aqui, eu não sei mais qual é, que eu não lembro. Então vamos lá pro nosso...
Fernanda agora, Fernanda.
Fernanda.
Então, ok, vamos lá.
Começando com o nosso primeiro comentário, que a gente recebeu há muito tempo atrás no nosso programa de número 2, em que a gente falou sobre trotes. Pois o comentário foi recebido no dia 14 de outubro de 2012 e foi enviado por Jessie Ribeiro, membra da equipe Rocket. Ela colocou aqui: tem alguém que sorri igual ao Beavis. Quem é Beavis? Sabe quem é Beavis?
É um personagem de um desenho engraçadinho. Desenho massa, por sinal.
É de extremo sucesso que ninguém sabe de onde é essa porcaria. Audiência top. É lembrado até hoje.
É bem vida, né?
Beavis, cara, não. Vai estar um link no post pra saber quem é Beavis, que eu não tenho ideia de quem é Beavis.
Segundo e-mail que nós recebemos, no mesmo dia, por sinal, da Jess, da equipe Rocket, comentário de Joel Bispo, né, morador do Vaticano, por sinal, né?
O que ele disse?
Me disseram que ele só anda na diagonal, ó. Pegou?
Grande Joel Bispo. O comentário dele foi o seguinte: achei massa, parabéns aí galera. Um pouco depois ele comentou: gostei muito, falem de engenharia qualquer dia.
Não, bom, com certeza.
Engenharia, tá nos nossos planos, né?
É, daqui pra 2020. É,
a gente conclui, a gente faz um programa só sobre engenharia. Não especificando qual, engenharia no geral.
É, pode ser a engenharia de fazer um chupacabra, aquele de... qualquer coisa.
Próximo e-mail, no caso um comentário, dia 4 de novembro recebemos um comentário numa rede social que começa com F. Nós não queremos citar o nome, porque não somos patrocinados.
Exatamente, não é falar. Sendo que logo no início. Sendo que logo. Cantora de Axé Mila. Ela canta aquela música. Mila canta aquela música. Ô Mila! Agora bacana, né? Agora a gente não fala o nome do Facebook, mas falou logo no início pra curtir a gente no Facebook. Vai lá, continua isso.
Mila Tamires.
Ela também fez aquele filme Encantamento.
Foi.
E dubla a Maggie. Também.
Olha aí, rapaz.
O Unicast ficou muito bom. Parabéns a
É um foi comentário. Isso. Não, um comentário muito bom. Pra ver a qualidade, né? A gente tá recebendo tanto comentário bom que a gente tá lendo um Unicast ficou muito bom, parabéns a todos. Legal. Valeu.
Seu comentário ficou muito bom, parabéns a todos.
Parabéns aí pra Mila pelo comentário que ficou muito bom.
Mais um e-mail.
Comentário.
Mais um comentário. É da Diana Soares.
Fala que eu botei aí, fala. Eu duvido.
Princesa de Temícira e membro da Liga da Ju.
Porra, Fernando, é Temícira, doido.
Temícira, valeu.
Temícira.
Cara, tem um monte de fã de Liga da Justiça. Liga da Justiça pra te matar, não, cara. Tem um monte de fã de Liga
não,
da Justiça.
Não, nunca fui fã, não. De Liga da Justiça.
Sei, mas pelo menos da Mulher Maravilha tinha que gostar, cara.
É. Gostava dela.
Pois é.
Eu prefiro os Vingadores.
Quem não sabe, Temícera é. Não, Fernando, não, vai te embora.
Vai te embora, né?
Cara, da Liga da Justiça eu só gosto do Batman.
Sabe?
Olha!
Só um personagem.
Pois é, o Batman dá porrada nos em todos os Vingadores. Tem o Superman, dublado por Guilherme Briggs.
Superman ficou fraco.
Não, não, não. Não. Parabéns.
Parou. Parou, próximo e-mail.
Sim.
O nosso próximo
não,
e-mail.
Parou. Vocês estão cortando uma parte aí que Diana falou.
Não, é o seguinte, a membro da Liga da Justiça, a Diana, ela mandou a seguinte pergunta. Então, quando é que vai rolar a promoção do prêmio que ninguém sabe qual é? Agora a pergunta é, que prêmio é esse?
Primeiro, que conjugação do verbo saber é essa, né, cara? Sabe. S-A-B-I. Eu sabe, tu sabe, ele sabe.
Que isso, cara.
Sim, o prêmio.
Sim, estão cobrando um prêmio aí, fantasma, quem que prometeu.
Exatamente, e agora a gente vai anunciar o nosso prêmio sensacional Ultra Mega Power Super Ultra Turbo Zord, um par de meias, não, brincando. Um box DVD de qual filme mesmo, Fernando, que eu não lembro qual era?
Valeu,
obrigado pela sua participação. Quem?
Poderoso Chefão.
Eita, The Godfather, Deus é Pai.
É o Pai de Deus. O Pai de Deus.
Que merda. Sim, um maravilhoso box com três DVDs, os três filmes do grande e poderoso chefão, que será sorteado como? Que a gente não decidiu, vamos decidir agora.
Você precisa curtir a nossa página do Facebook.
Não, vamos primeiro definir. Curtir a página do Facebook, compartilhar a postagem do...
A imagem.
Do programa.
É. E você tem que saber o código secreto que estará em algum momento desse podcast.
Tá aí. Botei fé. Gostei. Pronto.
Então, vocês têm que ouvir o programa inteiro pra descobrir o código secreto.
Tá aí, então a gente definiu agora. A gente definiu agora. O que vai precisar fazer?
Código secreto.
Aí vai poder ganhar. Tem que curtir a nossa página no Facebook, compartilhar a imagem da promoção e tem que fazer o quê mesmo? Responder pra gente nos comentários qual o código que vai estar secreto aí no nosso programa. Estará invertido, Yuri? Sacanagem, né? Vamos lá, eu vou dizer o código agora. 1, 2, 3, 4, 5, PIN. Não, não é esse. Até o fim do programa, tem que ouvir o programa todo e vai saber qual o código.
Pois é. Galera, um bot. A gente
bota lá no final.
Poderoso Chefão. Não é Blu-ray, mas...
É Blu-ray porque quase ninguém tem Blu-ray também, né? Vamos sortear um Blu-ray, metade da população brasileira não vai poder assistir.
Vale muito a pena aí.
É que nem se sortear um jogo 3D, não, um jogo 3D, né? Quem vai jogar
quem
em 3D?
Quem vai usar a tecnologia?
Comentários do editor. Definindo exatamente como vai ser esse sorteio. Para concorrer, tem que curtir nossa página no Facebook, link bem abaixo. Lá na nossa página do Facebook vai ter uma postagem falando sobre a promoção e sobre o programa, para ouvir o programa. Lá você vai compartilhar a postagem da gente. E depois de fazer tudo isso para concorrer, aí quando a gente sortear, a gente vai entrar em contato com a pessoa. E a pessoa terá que nos dizer, só quando for sorteada, qual o código secreto que está presente no programa, para poder participar e poder ganhar. Então a gente vai dar um prazo, assim que sortear, a gente vai tentar entrar em contato, vai dar um prazo para essa pessoa. Se a pessoa não entrar em contato, perde, a gente sorteia de novo. Se a pessoa errar o código, também a gente vai sortear de novo. Se a pessoa não tiver compartilhado, a gente sorteia de novo. E se não tiver curtido o programa, a nossa página, também a gente vai sortear outras vezes. Então basicamente são essas coisas que a gente vai ter que fazer. Tem que curtir nossa página do Facebook. Lá no Facebook, compartilhar a postagem sobre o programa e a promoção. Uma postagem só. E assim que a gente marcar o dia exato para o sorteio, entrar em contato, a gente vai entrar em contato e acertar exatamente qual o código presente neste programa, tá certo? O resultado do sorteio sai no próximo programa, vai ter esse que vocês estão ouvindo agora, no próximo já vai sair o resultado, tá? O dia exato vai estar lá na postagem do Facebook, indicando exatamente qual o dia que vai sair o resultado da promoção. Beleza, então? Galera, falou, continue com o programa, boa sorte!
Beleza, então, e agora a gente tem mais um e-mail, Yuri.
O último e-mail, o único e-mail que recebemos.
Não,
foi no
mentira,
dia
mentira, 15 mentira,
de
mentira,
novembro
mentira.
De 2012.
Mentira, a gente recebeu e-mail pra aumentar nossos pênis. A gente recebeu aqueles spam, aumente seu pênis.
Ah, os spam lá.
A gente recebeu um monte, cara.
Bem-vindo ao Gmail.
Yuri ignorou o que eu falei.
Não.
Eu falei bem-vindo ao Gmail.
Bem-vindo ao Gmail.
A gente recebeu também.
É verdade. 10 pessoas curtiram sua página no Facebook.
Enfim, qual o e-mail do próximo e-mail?
Enfim, o e-mail do dia 15 de novembro, ou seja, fazem 4 meses.
Faz tempo, né?
5 meses. Esse e-mail foi enviado, né?
Caraca.
5 meses, cara. Então, o e-mail é de Ronildson Lima Luiz. E ele fala o seguinte: saudações, podcasters. Me chamo Rony e sou um aluno de mestrado do curso de Biologia Parasitária da Universidade Selma. Venho através desse e-mail parabenizá-los pela iniciativa. Afinal, tem que ter coragem para colocar este negócio no ar.
Obrigado pelo elogio, gostei muito, né? O elogio foi bom pra porra.
Esse negócio.
Coragem a gente tem.
É, só não tem vergonha.
E agradecê-los... e agradecê-los por me entreter sem ganhar absolutamente nada. Que é isso. Que a gente isso? Ganha...
Que isso,
a cara. Satisfação de levar a alegria pras pessoas.
É, sei. Tu fala isso pra quem, né? Na TV, na entrevista, né?
Daqui uns 20 anos, quando eu achar essa gravação... Eu vou poder rir um pouquinho.
Realmente.
Brincadeiras à parte, o podcast é muito bom e mais uma vez vocês estão de parabéns.
Agora.
Só tome cuidado
com o soletra. Não, parou. Só letra esse vocês que ele fez aí.
Porque eu não tô vendo a letra aqui, tá muito.
Não.
Tá assim, ó. Tá V-O. C-Cedilha.
Corta aí.
Caraca, é mesmo. Pô, sacanagem.
Não, corta.
Mestrado aí.
Não.
Mas o cara tava
mestrado.
Vou botar, você se diz.
Brincadeiras à parte, o podcast é muito bom e mais uma vez vocês estão de parabéns. Só tomem cuidado com o Gabriel. Gabriel sou eu. Meu segundo nome. Ou seria se não fosse Gabriel. Porque ele está se tornando um cara muito polêmico com suas opiniões. Vocês talvez...
De novo, você se diz.
Matá-lo, porra, duas vezes.
Vigia noturna, polícia! P-U-L-I-C-Cedrilha! Autoridade máxima!
É, duas vezes.
Vocês talvez precisem matá-lo futuramente.
Olha aí.
Também não deixem mais ele fazer a edição, porque acaba atrasando muito. Se eu conheço bem, ao invés de ficar triste pela crítica, eu vou usar como desculpa pra não ter se editar. Até mais. olha só.
Quem é o culpado por atrasar? Fala aí, Yuri.
Pois é. Quem é o culpado? Eu editei o podcast uma vez e eu demorei menos de 2 semanas pra jogar esse negócio no ar. O último podcast tem uns 3 meses que a gente gravou, mas nunca foi ao ar.
Mas também tá muito
quem é que
ruim,
tá editando? Responde aí, Marcos.
Talvez nunca saia. Talvez nunca saia esse programa. Sim. Um dia talvez saia esse programa. Agora, vocês talvez precisem matá-lo futuramente, olha aí.
É, eu fiquei meio assim, pensando nessa frase.
É só construir uma máquina do tempo, mandar o Schwarzenegger correr atrás dele. No passado, até.
Mas eu já estaria morto.
É verdade, olha só.
Que prova que eu sou um sobrevivente, eu sobrevivi ao Arnold Schwarzenegger.
É um herói.
Foda. Deve ser um
autógrafo. Eu sobrevivi ao Arnold Schwarzenegger, tá certo. Beleza, então esses foram nossos e-mails e comentários. Se quiser mandar e-mail, repetindo, unicast5.0@gmail.com. Se quiser mandar comentário, pode ir lá na nossa página do Facebook, unicast5.0, que vai estar até no link aí embaixo. Só curtir, ir lá e conferir as besteiras que a gente bota. E também comentar qualquer coisa, qualquer crítica. Quiser xingar, pode xingar. Quiser chamar Yuri de viado, pode chamar. Beleza? Acabaram nossos e-mails e comentários. Até a próxima, fiquem agora com o nosso programa. Me diz o que ela significa.
Carcará, lá no sertão, é um bicho que...
Então vamos começar já chamando o maior clichê quando se fala de São Luís. O clichê é que São Luís é a única capital fundada por franceses.
Zidane faz o cruzamento, bola fechada! Gol! É da França, Henri! Henri completando.
Foi fundado no dia 8 de setembro de 1612. Tendo ainda depois... Cara, eu tô lendo do meu jeito na Wikipédia. Tendo sido posteriormente invadido por holandeses. Olha só, em seguida foi colonizado por portugueses, localizada na ilha de Upaon-Açu, entre as baías de São Marcos, é o nome bonito, São Marcos, e São José de Ribamar. Rapaz, São José.
São José.
Aliás, pra quem não sabe, nesse exato momento, nosso companheiro Juscelino tá em São José de Ribamar, curtindo a vida doidado.
Curtindo a vida doidado.
Vale lembrar, o Brasil, pra quem não sabe, foi descoberto por Pedro Álvares Cabral em 1500.
Foi e não, desde então ele já tava aqui.
Então, eles vinham sofrendo um processo, o Brasil vinha sofrendo um processo de colonização por parte de Portugal desde essa época. Só que o ambiente central dessa colonização era El Salvador, a cidade mais ao sul.
É, de Salvador pra baixo. Então, começava em Salvador, pra baixo. Entrava no trio elétrico, descia e até o Rio de Janeiro ali, aquela região ali, correndo atrás do trio.
É. Aí a colonização saía portuguesa. Saía de bondinho lá no Rio de Janeiro.
É,
lá no Cristo Redentor.
É, exatamente, foi desse jeito.
Essa área daqui do norte, nordeste do Brasil, fora Bahia, era muito selvagem ainda. Tinha poucas vilas portuguesas e tal.
Comentário do editor. Quando eu editava, eu percebi na fala do meu cara Yuri uma certa entonação na voz no exato momento em que ele fala. Tinha poucas vilas, portuguesas. Não sei se foi só eu, mas eu percebi que ele parece que ficou triste por ter poucas portuguesas. Quer ver? Vou repetir aqui, ver se não é verdade. Analise a entonação. Ou então ele tá lembrando de alguma portuguesa que ele conheceu.
Selvagem ainda. Tinha poucas vilas portuguesas e tal.
Deu ainda pra perceber que ele fica um tempo desconcertado. Tipo, ele perde a fala, fica em silêncio. Fica pensando, imaginando. E logo nisso também ainda tem a entonação do selvagem, que não pode ficar... Pode ficar de fora, eu vou até fazer uma edição aqui pra mostrar o que ele realmente estava pensando na hora que falou a frase. Quer ver? Percebam o que ele realmente estava pensando.
Portuguesas, selvagem ainda.
Então, depois das portuguesas selvagens de Yuri, vamos agora pra retornar um pouco pro programa e esquecer essa besteira que eu falei. Tem um monte de coisa pra editar ainda aqui, então vou voltar pra edição. Continue com o programa que eu vou editar agora essa parte que vocês vão estar ouvindo depois, mas eu editei antes, estou editando agora e tô falando antes de editar o final. Beleza? Tá bom, continue com o programa.
Inclusive, foi fundada aqui por volta de 1550 a cidade, a vila, no caso, de Nazaré, onde é aqui São Luís.
Era a vila.
Só
de
que ela não deu certo, por causa da pressão dos índios e tal. Os índios não quiseram.
Os índios entraram na estrada, interditaram, roubaram os outros,
então,
sequestraram a galera. E antes os índios chamavam a terra de como era? Upaúassum, que eu vi aqui, como é o nome que eles chamavam?
Upaúassum.
A ilha de Upaúassum.
Ilha de Upaúassum, é verdade, exatamente. Esse era o nome dado pelos índios a toda essa região aqui, porque quem, como o Fernando já disse na abertura de e-mails, São Luís é uma ilha.
É uma ilha.
E as tribos indígenas que ficavam aqui,
não, o nome São delas Luís é. Está em uma ilha, cara.
Certa resposta.
É. Olha só a diferença.
É verdade, é verdade.
São Luís é a cidade que está na ilha de Upaúassum. A ilha é chamada de Upaúassum até hoje.
Certa, é verdade.
Dentro da ilha está a cidade de São Luís, São José de Ribamar, Raposa e Passo do Lumiar.
Exatamente. Boa.
Justamente. Boa. É bom que. Olha só, muita gente não tem.
Enfim,
ideia.
Enfim,
às vezes a gente esquece disso, cara.
Pois é, eu aprendi isso hoje.
Também.
Não, eu lembrei disso agora. Eu lembro que muito tempo atrás a gente sabia disso aí. E bacana, é bom lembrar também.
Estudando Terra das Palmeiras.
Exatamente. Terra das Palmeiras, que é um livro clássico sobre a história do Maranhão.
História e geografia.
História e geografia. É bom lembrar um pouco os índios que viviam aqui, que são os tupinambás, né, cara?
Mas tinha um outro também. Quais eram os outros? Eram várias tribos.
Potiguaras.
Né? Potiguara, justamente. Era o principal, era Potiguara, eu acho. Potiguara, tem outros também, mas eu acho que os principais.
Não, eram os tupinambás.
Eram os tupinambás. Eles que fundaram a grande aldeia de Pauaçu.
Vendo essa situação, os franceses, muito espertinhos, estavam querendo estabelecer uma colônia aqui também. Eles já vinham vindo, dar uma olhada ali pela área da Guiana, essa área da Guiana francesa para cá, para norte do Maranhão, Piauí, Ceará. Então, uma expedição liderada por Daniel de Latouche, senhor de La Ravardière, era um capitão da marinha, veio aqui para o norte do Brasil, o litoral norte do Brasil,
acompanhado com de 500
de Esparta. Fazer uma base francesa aqui.
Eram 500, eram 500 caras.
500 de Esparta.
500 peladinhos.
500 da França.
3. 3. 3 Naus. O nome da Naus era Saint-Emile, Regente e Charlotte.
Olha.
É Naus, não?
É Naus, pô. Tem até aquela música do Marcelo Adnet.
Três barcos.
Navegante, herói, descobridor, era o Cabral. É, não sei o que é terra vista, cada um segue sua nau.
Segue sua nau.
Navegante é o Cabral. Para tudo é terra vista. O bonde segue sua nau. Segue sua nau. O bonde segue sua nau.
O Daniel Latouche teve uma dificuldade tremenda de vir pra cá convencer a rainha, porque o rei, o Henrique IV, tinha morrido. E o filho dele, Luís XIII, ainda era criança. Então ele teve dificuldade, porque a rainha era católica e o Latouche era evangélico. E aí ela não queria patrocinar a viagem dele pra cá.
Aliás, hoje em dia acabou realmente essa briga, né, de evangélico e católico, não tem mais, né?
Pois é, tá totalmente mudado. Paz, né?
E... rei na paz.
Uhum. Enfim. Ele conseguiu e veio para cá com o intuito de fazer uma base francesa aqui, chamada França Equinocial. E aí, chegando aqui em São Luís, ele fez logo amizade com os índios.
Os índios
chamavam os franceses de papagaios. Pois é, chegou. Chamavam os franceses, olha só, de papagaios amarelos. Os franceses se aliaram aos índios, construíram o Forte São Luís, em francês, Fort Saint-Louis.
Fernando que tá fazendo aula de
hoje...
francês. Fernando que tá fazendo aula de francês, fala aí, Fernando, como é que é?
Saint-Louis.
Olha aí, macho, tá vendo? E Yuri, e como é que tinha um nomezinho que os... como é? Que os índios chamavam os franceses, eu não lembro.
Papagaios, né?
Papagaios amarelos. Eu fiquei imaginando, falei até pra Fernanda agora há pouco, eu fiquei imaginando que isso é que nem hoje em dia. Que, tipo, os franceses chegaram, né? E os índios começavam a falar, papagaio amarelo. Aí o francês, o que é isso, papagaio amarelo? Aí o índio chega e diz, não, pô, é gente boa, gente fina e tal. Aí deve ficar uma piada entre os índios, né, chamando de papagaio amarelo. Que nem hoje em dia, que tu chega de fora, chega em São Luís e a galera, ei, qualeira, beleza, qualeira. O cara, pra que é qualeira? Não, gente boa, gente fina. Olha aí. O cara chega e, não, então eu sou qualeira.
Herdamos dos índios. Gente fina.
Herdamos dos índios, cara, tá no nosso sangue essa putaria. Desde os tempos mais primórdios, a gente zoava os turistas.
Tudo tem um porquê, galera. Tudo tem um indício.
Tudo tem um porquê, cara, tá vendo? Acabamos de descobrir... todo o início dessa piada de chamar a gente de fora de qualeira, cara. Inclusive, Yuri não tava na festa, na viagem que a gente fez pra Paulo Afonso, na Bahia, lembra, Fernando?
Lembro.
Aí tava com o nosso amigo Luiz Miguel. Aí Luiz Miguel foi querer chamar, acho que o garçom lá, pra pegar não sei o quê, chegou. Ê, seu qualeira, chega aqui.
Um baiano, chama um baiano de qualeira.
Chamou um baiano de qualeira. Aí o cara veio todo sem graça. Ele, não, pô, desculpa aí, porque qualeira é a mesma coisa que garçom lá em São Luís. Aí eu tô acostumado a chamar garçom de qualeira. Que filha da mãe, cara.
Grande Luís. São Luís.
Pra quem não sabe. Qualeira é a mesma coisa que vamos dizer assim, homoafetivo. É o qualeira. É. O bicha louca, como diria a Yuri.
Não. Bicha louca é diferente de homoafetivo.
Bicha louca é outra coisa, é verdade.
Bicha louca é o DJ da Rio.
Tem DJ na Rio. O que ele faz? Toca pam pan-americano. Ele botou agora? Um papa pan-americano.
o Forte São Luís. E hoje é o Palácio dos Leões, tá ali no Rio.
Ah, isso aí também eu gostei muito, achei muito massa de saber, porque eu não sabia governadora. Disso. Abrigando nossa governadora, exatamente. Ela mora lá. Ele...
Pois é, cara.
Pendurada numa rede lá, girando do lado pro outro.
Uhum.
Mas eu nem casaria de
ilha. É lá.
É lá.
Sim. O Daniel de Latouche veio pra cá, fundou São Luís. E eles conseguiram passar 3 anos, cara. Aqui.
Só 3? Eu achei pouco.
Eu achei bastante, pô. Tinha bastante português aqui.
Pô, porque os holandeses...
Aí depois de 3 anos...
Os holandeses vieram. Foi depois de 3 anos que os holandeses invadiram, né?
É bom lembrar também que, na verdade, a fundação em si...
Não foram os holandeses.
Não, peraí, ó. É bom lembrar também que a fundação em si... Peraí, pô. É bom lembrar que a... Silence! I kill you! É bom lembrar... Deixa eu falar rapidinho. É bom lembrar que a... É bom lembrar que a fundação oficialmente foi feita realmente, acho que numa missa, uma coisa assim, pô. Os missionários jesuítas se reuniram os índios, sim, e ficaram a catequizar. Realmente, a fundação foi numa missa. Chegou na missa e disse... Levantai-vos, ou não sei o que, ou agora pode sentar. Este é o meu pão, meu vinho, meu sangue, sangue da nova e eterna aliança. Aí ele.
Como? Opa! Pois este é o meu corpo. Bebam, pois este é o meu sangue.
Esse cara é louco, pô!
Pô, gente, mas que mancada, hein?
Basicamente a missa jesuíta que foi realmente a fundação. Porque nessa época, toda e qualquer excursão que se preze tem que também pregar a palavra do Senhor, né? Eles sempre iam com os padres e essas coisas pra sair divulgando a evangelização.
Não, mas no caso mas não, ele foi para os jesuítas, até porque o...
Não?
Foi não, o Daniel de Latouche, ele era evangélico. Eram frades capuchinhos.
Exatamente, frades capuchinos. Eles vieram, deram café pra galera e tal.
¿Qué onda, amigos? Hoy les voy a enseñar cómo hacer un café capuchino en casa con materiales caseros.
Corrigindo.
Depois da minha, teve um cafezinho.
Corrigindo, a Eva foi tomada pelos portugueses em 615, né? Depois de 3 anos.
Foi os holandeses que tomaram?
Não, sim. Foram os portugueses.
Os portugueses.
615.
Portugueses. Chegaram, liderados pelo Jerônimo de Albuquerque, que deu nome à nossa avenida, que hoje...
Não, essa questão de nome de avenida... de nome de avenida, a gente tem todo o nome de avenida de São Luís, praticamente tem alguma coisa a ver com a história, que é Daniel de Latouche, Jerônimo de Albuquerque, africanos, guajajaras, holandeses, portugueses, franceses, toda e qualquer avenida tem alguma coisa a ver com a história de São Luís.
E bairros também,
Até os bairros também. Parque do Sabiás, em homenagem à canção do exílio.
Beckmão.
Beckmão, bairro de Beckmão.
Cara, quando eu li o Beckmão... Eu ri durante 5 minutos.
Beckmão,
cara.
O que foi, cara? Sacanagem, cara. O cara tá zoando. O cara tá zoando a revolta de Beckman. Inclusive, a revolta de Beckman é considerada a primeira grande revolta contra a colônia de Portugal. Um dos primeiros.
Chupa Tiradentes.
Chupa Tiradentes.
Nós somos os primeiros.
Manoel Beckman chegou lá first.
First. Ele chegou na postagem. Ah, que merda, dude. Valeu.
Aí chegou assim, português.
Não, botou no Facebook aí uma foto de São Luís, aí marcou portugueses, franceses, tupinambás, todo mundo na foto. Aí chegou o Beckman e comentou: first. Aí, pronto.
Chegou assim: portugueses deram check-in no Brasil.
Caramba.
Aí o Manoel Beckman, joinha pra baixo.
Joinha pra baixo. Ai, ai, ai.
Não curti.
Se não existisse o sol, como seria pra terra se aquecer?
O código secreto é 500 de Esparta. Repita, 500 de Esparta.
E o Jerônimo de Albuquerque, com uma ruma de português, chegando lá de bigode.
E de cavalo. Eles chegaram a cavalo. E o Jerônimo de Albuquerque, ele chegava no cavalo e ficava... Jerônimo! Aí chega. Que merda.
E assim expulsaram os franceses daqui de São Luís. E aí, até 1641, quando houve a ocupação holandesa, tudo correu bem para os portugueses.
É bom lembrar também que os nativos em si da nossa grande ilha, eles preferiam e gostavam e achavam muito mais bacana a galera lá do papagaio lá, os franceses. Porque até mesmo quando os portugueses tentaram tomar de volta a terra que eles inicialmente achavam que era deles, os índios lutaram junto com os franceses para manter o território, manter aquela cultura. Agora imagina, hoje a gente falando francês, Yuri. A merda que ia ser.
Cara, não acho que não, pô.
Ah, tu gosta.
Eu acho que uma língua interessante.
Fernando gosta da fruta.
Fernando gosta da fruta.
Mas, sei lá, eu vi uma reportagem uma vez que os índios da Guiana Francesa ganham uma pensão de 2 mil euros.
Olha aí, ganham? Mas o
que,
é mensal?
É verdade. É, não sei.
É a cada 10 anos. Aqui. A cada 10 anos, Zé, sabe, 2 mil euros.
Então, hoje o que a gente vê no artesanato, na arquitetura da nossa cidade, é portuguesa, né? Vem tudo de Portugal.
É. Tem um pouco de... Tem alguns pedacinhos que tem influência francesa, mas a grande maioria ainda é Portugal.
Vocês veem a diferença, né? A gente foi colonizado por Portugal, tá nesse estado. A gente vê quem foi colonizado pelos franceses. Canadá.
É, né? Que pena.
É, também eu achei que eles ficaram pouco tempo, não fizeram muita coisa, será? Ou tô enganado? Que eles,
os franceses,
que
portugueses, eles, holandeses,
franceses,
quem?
Franceses. Ficaram 3 anos. O que deu pra fazer em 3 anos? Não sei.
Fizeram o Palácio dos Leões, tá lá até hoje.
Eles fizeram alguns monumentos que estão até hoje aqui em São Luís, mantendo até o mesmo nome que eles deixaram. E também eles só deram nome à cidade, né, Fernando?
Ah, e foram eles que começaram a catequização também?
Olha, o que eu li é que foi sim. Eles tiveram uma parte na catequização, mas não foi o objetivo principal. Quem sempre teve como objetivo principal a catequização, acho que foi os portugueses. Onde eles chegaram, o principal objetivo deles era catequizar as pessoas na cultura cristã. Tanto é que eles começavam a mudar o nome de todo mundo quando eles chegavam. Eles começavam a batizar com nomes cristãos. Tem até aquela Catarina do Brasil, que é uma índia, uma coisa assim. Os portugueses foram os primeiros a tentar colonizar o Japão. Só que o Japão é só nome maluco. Eles chegaram querendo mudar o nome de todo mundo. Teve uma revolta lá no Japão, se reuniram, que não iam aceitar esse tipo de coisa. Agora imagina se o Japão... tem tanta coisa que podia ter acontecido. Imagina se hoje o Japão tivesse nomes como João, Maria, Manuel. Ia ser bacana.
Manuel Kahn.
Manuel Kahn. Manuel Kahn.
Eita, Daniel pô. San.
Daniel San, exatamente. E o Goku, como é que ia se chamar o Goku? Qual seria o nome do Goku? Num hipotético Japão dominado por portugueses.
Difícil.
Ninguém sabe.
Peraí.
Manuel.
Não.
Manuel,
Carlos.
É? Quem?
Não, difícil, pô.
Difícil, cara. Difícil de saber.
Carlos?
E Kamehameha, vai ser o golpe Kamehameha em Portugal. A dublagem de Portugal de Dragon Ball já é uma graça inacreditável. Tu morre de rir.
Sim, falando em etimologia...
Esse bigodado azul...
Sim, a gente não falou da origem do nome, né?
São Luís?
É, a gente não falou ainda.
Exatamente, que é o rei de... Qual é o nome do rei? Luís, o que mesmo? Luís Miguel?
Luís 13.
Rei Luís 13.
Eu falei, pô, Luís 13. Era guri lá.
Não, mas a gente não falou que o nome veio daí, né?
É, o nome veio do rei francês Luís 13. E é engraçado porque não tem muito bem assim o porquê que os portugueses mantiveram esse mesmo nome. Porque eles podiam muito bem chegar e botar outro nome. Deixaram e botaram até São Luís. Eu imagino que é por ter essa questão de catequização, eles mantiveram o nome de santo e tal, essas coisas. Mas o porquê deles terem mantido o nome do rei da França na ilha, não sei porquê assim não. O que mais? Continua, Yuri.
Depois da invasão francesa, houve a invasão holandesa. Em 1600... e 41.
Aí que o pau quebrou.
Nota.
Nota. Engraçado que em São Luís sempre foi uma suruba, né, cara? Até hoje é uma... Essa maluquice de não sabe de onde veio, não sabe quem foi.
É.
É tanta gente, mano.
Pois é, porque você vê a posição geográfica, cara. São Luís tem um porto ali de Itaqui, que é um segundo mais profundo do mundo, e ele é entrada para tudo que vem do mar ali do norte, tanto da América do Norte quanto da Europa.
Realmente, realmente.
Então aqui sempre foi um ponto muito disputado, até hoje.
Até hoje.
Inclusive é um ponto que é essencial para a economia brasileira, apesar de ser conhecido isso da maioria da população, porque aqui a gente tem o porto de Itaqui, que escoa agricultura para fora e minério para fora. Da...
Ih, rapaz, não falo.
Da companhia Formação Geográfica entre duas montanhas.
Exatamente, essa é a companhia Formação Geográfica entre duas montanhas. Um nome melhor.
E ela possui um porto privado, vocês sabiam disso?
Ah, é?
Além do porto Itaqui, ela possui o porto Ponta da Madeira.
Sim, sabia.
Olha aí. Não, tu sabia porque tu já trabalhou nessa companhia.
Quem, eu? Não. Aí,
né? Já trabalhou lá, trabalhou. Inclusive foi expulso por...
Corta isso. Não.
Denúncia.
Denúncia. Fernando pediu pra eu cortar, eu vou cortar.
É doido.
Então, vendo...
Não, essa... e quem comandou os holandeses foi o Maurício de Nassau, bom lembrar também, hein? Que ele já era o chefão lá em Pernambuco.
Ah, sim. É, eles vieram ele chegou... muito, vieram...
É, realmente. Chegou mandando aqui o Maurício de Nassau, que hoje é nome de... Pode falar isso? Nome de cimento? Marca de cimento?
Pois é.
Quero ser eternamente lembrado aí.
Eles já estavam ocupando lá Pernambuco e vieram de lá também.
Pernambuco.
E a gente percebe que geograficamente a nossa cidade realmente está bem localizada. A questão industrial, ela é das mais importantes do Brasil.
Inclusive, os franceses chegaram, foram gente boa. Os portugueses tiraram os franceses porque o terreno era deles.
Não.
Agora os holandeses chegaram numa putaria quebrando tudo.
Eles acabaram
com a saquearam a igreja, deram porrada em todo mundo. Chegaram mandando em tudo. Mas até hoje o holandês é só putaria. Se você for holandês e estiver ouvindo esse programa, não vai estar entendendo nada, então eu posso falar. O holandês, rapaz, chegou vacalhando com São Luís. Destruíram tanto que até hoje nunca se recuperou. Continua a mesma merda. Até hoje, eles chegaram esburacando o chão tudinho, que até hoje tá só buraco as estradas aí, pode ver. Sucatearam o socorrão. O pessoal dos holandeses. Acabaram com a UFMA, os holandeses. Interditaram a obra lá do Cefet,
tudo
do IFMA.
Culpa dos holandeses.
Pois, os holandeses chegaram parando tudo.
Eles vieram com 18 embarcações, caramba.
18, cara.
Vocês vieram só com 3.
Vieram só com 3.
De boa, na calma, na mãe.
Olha só, mais de 1.000 militares, cara. 1.000 militares.
Muita gente. Naquela época, então.
1.000 militares. Olha
saindo
só.
Lá do
quando o Manuel Beckmann.
Sim.
Quando o Manuel Beckmann fez a revolta lá e foi no posto da polícia pra tomar posse, tinha um oficial e 3 soldados no posto de polícia.
Cara.
Agora imagine 1.000 militares vindo de outro navio chegando em São Luís.
Fica parecendo Auto da Compadecida com o Capitão 70, Cabo 70, sai correndo quando vê o cangaço.
Viajar! meu palitinho!
Para-me lá, seu senhor, Pepe Socorro!
Aí, seus fuleiro! Tô dizendo, os mequetrefes desse metido a valer pra meu lado. Pronto, esses dois vão sumir no oco do mundo.
Não tinha nem como reagir. Né?
Poxa.
Mas peraí, os holandeses trouxeram alguma coisa de bom pra essa cidade? Essa é a pergunta.
Olha, eu não quero ofender ninguém. Mas eu sei que na Holanda existe uma liberação da maconha, né? E não sei se vocês sabem, São Luís também é conhecida como a ilha do reggae, né?
Será que é uma coisa...
Não tem nada a ver, mas eu tô inventando aqui, eu não sei.
Eu acho que os holandeses tentaram tirar a gente da mão dos portugueses, que foi uma maior merda que fez na nossa história.
Tentaram salvar a gente, né? Eu não acho. Não, os portugueses também são gente boa,
Não,
os
holandeses não, queriam, não, cara.
Os holandeses queriam putaria, sacanear.
Português é o que gerou o brasileiro. Se você acha que brasileiro é um filho ruim, imagina português.
Realmente, tem isso também.
Mas, olha só, eles eram corsários, cara. Eram corsários.
O que é um corsário? Me traduza, por favor.
É o pirata que aceita a ordem do rei.
Ah, sei. É tipo um mercenário, só que de barco.
É. Cara, eu quero ir dormir.
Vai ser pra mim, está dormindo. Dorme, filhinho do coração.
O que está fazendo?
Cale o bico e fique olhando. Não tenha medo do bicho papão. Durma, filhinho do coração.
Ei, é uma música bonitinha. Como se chama?
Durma, filhinho.
Oh, não!
Durma, filhinho do coração.
Agora não, vamos ouvir. Ei, que é isso?
Durma, filhinho, em código.
Fui tapeado.
Pois bem, pessoal, dessa forma aí, com o Yuri morrendo de sono, acabou o nosso primeiro programa. A gente não falou o que a gente queria falar, então a gente vai ter um próximo programa continuando esse assunto um pouco mais sobre São Luís. Tem muita coisa pra falar. Então, agora você fica também com um pouco dos nossos extras de gravações e daqui a pouquinho eu volto pra contar mais coisas que vai acontecer agora nos extras do programa. Só confirmar um negócio rapidinho. Tá tendo, acho que, um lag gigantesco nas nossas falas, não tá não?
Não, a gente que tá parando mesmo.
Certeza? Peraí, ó. Eu vou falar um.
Enfim.
Fernando fala dois e ele fala três. Rapidinho. Vamos testar. Um.
Dois.
Três.
Yuri tá atrasado.
Ele fica no dia, Yuri.
Tá vendo?
Cara,
mas você foi um cara compassado. Vai de novo.
Um.
Vai de novo.
Vamos fazer o mais rápido possível. Um.
Dois.
Vai. Três.
Mas, mano, vindo de Yuri.
Não tem nem como saber.
Não sei se não tem como saber.
Não tem como saber o que tá acontecendo com o Yuri, beleza. Vamos continua aí, Yuri, vai lá.
Enfim.
Caraca,
Porque diziam que os franceses eram mais tagarelas que os portugueses.
Tá cortando.
E eles eram loiros.
Parou,
controle. Amarelo.
Peraí, Yuri, tu vai sair
e
depois de
pau. Aí ele fez o forte.
Yuri.
Oi.
Tá muito atrasado.
Sai, depois volta.
Oi.
Sai e volta. Sai e volta. Sai do PS e volta.
Tá muito atrasado, Marcos. Muito.
Sai e volta, porque tu começou a cortar e tal. Vai-te embora e depois volta.
Vai ter que repetir o que ele falou.
Exato. Só essa parte aí, vai lá, sai.
Pera aí, pô, ele ainda não saiu. Tá muito atrasado dele.
Tá, pô, ele tá dando uns cortes também. Eu já ia contar que é comum o pessoal de São Luís queria apelidar os outros desde essa dessa época. Chamava os portugueses de papagaio e o português perguntava: o que é papagaio? É gente boa, é gente fina. A gente faz a mesma coisa hoje em dia. Chamando os outros de coalira. Aí o cara: o que é coalira, pô? Não, coalira é gente boa, gente fina. Parceiro, é parceiro, que é engraçado. Não é verdade?
Boa, né? Fala isso,
fala. Fala isso pra Yuri, meu Deus. Yuri saiu, foi de casa, foi? Liga aí, liga aí, liga aí. Chama ele aí.
Chamando.
E agora, como é que
tá? Tá, parece que tá melhor, acho que tá melhor, acho que tá melhor.
Bora fazer o teste de novo, hein?
Vamos lá. Um.
Dois.
Três.
Caramba. Não, fala sério, fala sério. Tá de sacanagem, vai lá. Um.
Dois.
Três.
Caramba. Não, se não cortar, beleza.
Um atraso de 10 minutos.
Não, agora Yuri, é Yuri, não, Yuri, tu fala um.
Ô, pô, se eu falar um, não vai ter.
Pera aí, eu tô mais.
Pera aí, é melhor eu falar dois. É melhor eu falar dois.
Tá aí, vai falar. Eu vou falar um. Um.
Tá. Dois. Não, espera aí, porque eu esqueci que eu falava dois.
Fala de novo. Um.
Dois.
Muito atrasado.
Cadê o três, Fernando?
Fernando não consegue falar três.
Não consigo, né?
Fala quatro, então.
Peraí. Peraí que eu vou levantar aqui rapidinho. Vamos ver o que é isso.
Ele vai levantar pra resolver. Ele vai em cima da casa, no teto, arrumar a antena.
Não, ele vai lá na house. Lá na outra esquina.
Ele vai ligar pra gente na house, porra. Ai, que merda.
Ai, é.
Tudo isso tem que ficar nos extras, gente. É muito engraçado.
Voltei.
Beleza.
Sim, e aí? Vai.
Vamos lá, continua lendo, vai lá. Vamos se virar.
Parou lá.
Eu chamando eles de papagaios. Eu
falei aonde mesmo?
Os papagaios e tal. Mania de lado.
Ah, sim. Você, aí então.
De vez em quando dá uma pausa. Fiquem agora com uma paródia feita pelos membros do programa, no qual nós falamos um pouco sobre um carinha que tem o mesmo primeiro nome que eu. Meu nome é Marcos André, ele tem o primeiro nome Marcos. Duh. E. Só que ele tá muito feliz esse ano, se é que alguém conseguiu entender essa. Tá certo? Continue com a paródia da música Telegrama, do Zé Cabaleiro, que eu adoro. Eu não gosto de negrinho, o japonês parece até que tem febre amarela. Quero argentino sumindo, porque tem que parar de ficar dando. Manda cadeia aos corintianos. Restart cine não é rock. Presidiário tem que morrer no choque. Falei, fui opinar e fizeram drama. Agora a população de mim reclama. Falei que negro é tudo infeliz. Porque na Bíblia é assim que diz. Pois Jesus te ama, sim, ele te ama. E muito, muito te ama, que tanto te ama. Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada de subornar um deputado. De assistir o meu pastor falando baixaria. De bater em um gay pleno dia. Hoje eu acordei com uma vontade danada de aparecer lá no Senado. De assistir o meu pastor falando baixaria. De bater em gay pelo dia. Obama, Obama, Obama. Cuidado com o seu, olha o seu, olha o seu, olha o seu azar. Obama, Obama, Obama. Cuidado com o seu, cuidado com o seu, cuidado com o seu, cuidado com o seu azar. pronto! Vocês ouviram uma paródia bem curta. Se gostaram, comentem no nosso blog, ou então no Facebook, ou então mandem algum e-mail dizendo pra gente continuar, porque tem várias aqui na lista. E se alguém gostou, a gente continua, tá? Fazendo algumas mais engraçadas do que críticas. Outro mini quadro extra no nosso programa vai ser o Musiquinha. Nesse quadro, nós vamos apresentar algumas músicas que, tecnicamente, não tem direito autoral atrelado a elas, e muitas pessoas podem não conhecer. Ou seja, são cantores menos conhecidos e que precisam de um pouco de divulgação, e se eu gosto, por que não mostrar pra vocês? Então fiquem agora com a primeira musiquinha que a gente vai colocar aqui. A primeira musiquinha que nós vamos apresentar pra vocês é uma versão do grupo Conversão no YouTube. O canal tá aí no post. É um canal muito bacana, que eles fazem versões em outros ritmos de músicas já consagradas. E nesse a gente vai apresentar a música In The End, do Linkin Park, está sendo cantada por eles na versão pagode. Ficou muito boa. Escutem um pouco aí desse grupo, que é muito bom e merece um pouco de divulgação. Depois disso, acabou. Só essa música e vocês podem ir pra casa, tá certo? Valeu, obrigado. Valeu, galera. Obrigado por ouvir até aqui.
Times you fought with me, I'm surprised it got so hard.